passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Hoje o programa Conversa com o Senador recebe o senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo. Seja bem-vindo, senador.
Muito obrigado. Bom dia a todos.
Senador, quando o senhor se começou a interessar pela política e como foi sua vida antes de ser o político Antônio Carlos Rodrigues?
Olha, eu comecei muito cedo numa multinacional, na Colgate Palmolive. Eu entrei lá com 18 anos e saí com 23 como gerente de produtos. E eu passei no concurso na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aí começou a minha carreira política. Da Assembleia eu fui procurador da Assembleia, depois eu estive no Conselho do Metrô, fui assistente da diretoria da Sabesp, outro órgão estatal, e depois eu fui ser secretário adjunto da Secretaria de Esportes e Turismo no governo do Orestes Quércia. E depois eu fui presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, que coordena o transporte de 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. Depois fui ser secretário em Guarulhos, que é a cidade mais populosa do meu estado. Fui secretário de Serviços Públicos. Aí eu disputei a primeira eleição para vereador. Fui reeleito por mais 3 vezes. E tem um caso inédito, eu consegui ser presidente da Câmara por 4 vezes consecutivas.
E o que não é fácil, né?
Não é fácil.
É um cargo muito cobiçado.
Não, é mais difícil você ser presidente da Câmara que você se eleger, né? Porque você precisa dos votos dos teus colegas. E na última eleição, nós somos 55 vereadores, eu tive 54 votos.
Bom, então podemos dizer que o senhor é um homem que consegue formar consensos, né? Porque 54, 55 é muito difícil na política.
Muito difícil, muito difícil.
Agora, eu notei que o senhor começou trabalhando numa multinacional, né? Bem jovem. É uma escola, né? Porque o nível de exigência de uma empresa como essa Colgate Palmolive deve ser alto, né? Para os funcionários.
Muito. É uma grande escola. Aprendi muito na Colgate. É uma disciplina completamente diferente. E eu consegui aplicar, tanto no executivo como no legislativo, o que eu aprendi numa multinacional.
Agora, o senhor teve uma experiência tanto na parte administrativa, né, na parte já executiva, digamos, quanto na questão legislativa. Podia falar um pouco da diferença que há entre o trabalho no legislativo e esse trabalho de administrador, de executivo?
Olha, eu gosto muito do legislativo. Eu nasci no legislativo, né, meu recém-formado, eu fui para o legislativo. A experiência do executivo, mais nas estatais, você tem mais poder, você tem mais autonomia. E no legislativo você depende de um colegiado. Você vê a dificuldade que você tem para aprovar um projeto, tanto na Câmara Municipal de São Paulo, quando militei, como hoje no Senado.
O senhor acha também que, nesse caso, o Senado, nossa atividade aqui no Senado, ela é compreendida pelo cidadão como uma atividade que afeta seu cotidiano, que ajuda o seu cotidiano?
Não. A fase nossa política hoje não está muito boa. Não há uma compreensão da população. Eles nunca imaginam que um senador chega aqui às 9 horas e fica até às 23 horas. Por exemplo, eu postei alguma coisa da Copa do Mundo, que é o assunto do momento, dos convocados da Copa do Mundo. Numa das ferramentas minha de internet, teve crítica. Como que você, como senador, em vez de estar no Senado, você está falando alguma coisa da Copa do Mundo? E era o assunto do dia, né?
Claro, é evidente. O que a gente vê é que é importante essa aproximação entre a atividade política e o cotidiano, né, do cidadão. O senhor é um homem também, até por ter trabalhado nessa área municipal, né, Assembleia, e ter sido vereador, tudo isso, o senhor tem uma compreensão muito grande da importância do município, né, e da atividade como núcleo da atividade política.
Sem dúvida nenhuma. Eu estou no Senado, mas eu continuo sendo um vereador em São Paulo. Eu tenho o meu escritório localizado no centro da Zona Sul. Quase todos os finais de semana eu estou rodando o interior de São Paulo.
Só a cidade de São Paulo tem um orçamento maior do que muitos países da América Latina?
Mas sem dúvida nenhuma. Hoje o orçamento do município de São Paulo é de 42 bilhões. A capital de São Paulo tem 8 milhões e 700 mil eleitores. Ela é maior do que muitos estados.
Nesse sentido, quais são os grandes problemas de São Paulo olhando para o futuro?
Transportes. nós estamos muito atrasados. Eu inaugurei o corredor segregado em 1991. Não fizemos mais corredor. Agora o Haddad está fazendo os corredores. Você, para se deslocar em São Paulo 10, 12 quilômetros, você demora uma hora e 30.
Eu próprio já passei por essa experiência em São Paulo, né? Uma dificuldade, às vezes, passa aquela praça, acho que é Praça Nações Unidas que tem, uma dificuldade para passar meia hora só para passar, rodear a praça, um horário, claro, horário de pico. Né?
Até pela minha formação, eu sou muito pontual. Eu dificilmente atraso em qualquer compromisso. Hoje o transporte de São Paulo, o trânsito de São Paulo, ou eu chego 15 minutos atrasado, ou eu chego 20 adiantado e fico no telefone, ó, tô chegando. É quase impossível você andar no horário do pico na região metropolitana.
Voltando à temática do transporte, que é tão importante nas cidades brasileiras, o Brasil talvez não esteja fazendo uma opção um pouco errada, ou seja, insistindo muito no transporte individual e não olhando para melhorar o transporte coletivo?
Olha, vou te falar até da experiência que eu tive numa multinacional. Chegou um presidente, estou falando de 1968, ele assumiu a presidência da Colgate e falou, eu preciso alugar uma casa onde eu vou morar. Então, nós fomos para os bairros de mais classe A, que era para um presidente de uma multinacional. Ele falou, não, de maneira nenhuma, eu quero morar perto do meu trabalho. Então, quase 40 anos atrás, o americano já pensava em morar perto do trabalho. Então, nós temos essa dificuldade. Eu moro no Panambi e há 30 anos meus filhos todos estudaram sempre próximo de casa. Se todo mundo pensar desta maneira, facilita muito. Não tem cabimento você morar no Alphaville e trabalhar em Santo Amaro, na Zona Sul. Então, vai ter que começar a se educar desta maneira. Você vai ter que, o teu escritório vai ter que ser próximo do trabalho.
Agora, a gente já nota, por essa conversa, que essa questão urbana e de transportes é um dos temas preferidos do senhor aqui no Senado. Quais são os outros assuntos que o senhor gosta realmente, além dessa área de transporte?
O que é muito preocupante hoje é o sistema penitenciário. Eu acabei de entrar com um projeto do sistema prisional brasileiro, que se encontra numa grande crise. Você vê, não tem cabimento você ter uma penitenciária em Tremembé, que é uma cidade pequena do estado de São Paulo. Como que o preso vai ter emprego lá? Se ele está num semiaberto, você tem 6, 7 mil presos no semiaberto em Tremembé, numa cidade que não tem condições nem de ter 300, 400 empregos. Então, eu vou lutar muito para isso, porque você tem que integrar o pessoal na sociedade novamente. E os semiaberto estão com grande dificuldade.
E qual seria a solução? Distribuir melhor pelo país os presídios?
Sem dúvida nenhuma. E privatizar alguns presídios.
Essa técnica, esse método de privatizar deu certo nos Estados Unidos, por exemplo, né?
Deu. As cadeias dos Estados Unidos são modelos, eu conheci algumas.
E o senhor acha factível fazer isso no Brasil? Seria possível vencer certas resistências políticas à privatização dos presídios?
Mas sem dúvida nenhuma. O semiaberto aqui de Brasília, que eu tive o prazer de conhecer na Papuda, tem 900 presos e 20% só trabalha.
Ou seja, temos que conseguir que o preso faça uma atividade útil, até porque isso ajuda na sua regeneração, né?
Você tem que reintegrar ele novamente na sociedade. Não é dentro de uma cadeia de 2x2 que ele... O que, que ele vai pensar lá? Fica uma fábrica de criminosos dentro da cadeia também.
Bom, o tempo está acabando, senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, mas aqui fica o convite para uma nova conversa com o senador.
Tá ok. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.